Só antes de abrir a sessão, vai vir um projeto do executivo que ela vai encaminhar ainda, mas antes ela queria fazer alguns esclarecimentos. E aí tem um pessoal da assessoria hoje aí na prefeitura. Daí eu queria que os nobres colegas que pudessem ficar depois da sessão que aguardasse para ela fazer a explanação.
Por que não
coloca
no
grande expediente? Eu, o vereador Samuel, o Júnior, o vereador Zé Miguel, a gente já mandou o nosso tempo para isso. Se inscreve e tá para ela. E aí ela falaria agora no grande expediente. Coloca tudo detalhe para dessa
forma. Pode ser, eu tenho um pouquinho de coisa só para encaminhar até o presidente. Não, não mandou nenhum.
Eu tenho vontade de me deslocar, se quiser utilizar aí os grandes clientes. Estou de acordo, está de acordo?
Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Colocar a ata da sessão anterior em votação. Todos tiveram acesso?
Tive acesso aí e já aprova.
Ata da sessão anterior em votação. Quem aprova, permaneça como está. Como tem a questão aí da discussão, os meninos vão abrir a questão do tempo. Quem é da oposição, quem vai se inscrever?
Eu abro o meu tempo também.
Certo. Pois aí o tempo, como o pessoal não chegou aqui ainda, aí a gente. No final. Não, é o outro. Tem o outro. Tudo bem. Então já pedi já.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. O meu abraço fraterno aqui aos maçons, sejam bem-vindos aqui. Casa do Povo, os funcionários. Senhor presidente, é simples aqui. Na sessão passada, Vossa Excelência falou aqui que vocês tiveram contato aí com alguém aí sobre esse grupo Grande Stone na Quixaba. E aí, eu quero aproveitar aqui dois minutos, porque há mais de ano que a gente está lutando a família para. Pelo termo de posse, né? Expulsar a Grande Stone da nossa propriedade, né? Que até dos herdeiros do meu avô. E nesse processo foi solicitado um ofício, o juiz solicitou à prefeita informar se teve alguma arrecadação, se ajudaram, se pagaram algum imposto, que eu já sei que não, mas que precisa que ela responda sim ou não, alguma coisa. E foi mandado isso em abril, ela nunca deu uma posição. Eu queria que Vossa Excelência levasse até ela, ver se consegue uma resposta para o fórum, se possível, porque aqui qualquer oficina dizendo que não houve nada, mas faça alguma coisa por isso aqui, então, por favor. Muito obrigado.
Ok, presidente. Quem vai vir para cá fazer esses esclarecimentos é o procurador?
Em relação a esse, ainda vai vir o projeto, ainda vai vir. Então eu queria explicar.
Que vai chegar alguém para fazer os esclarecimentos agora.
Sim, o pessoal da assessoria, vereador.
Mas era em relação ao quê?
Não, certo. Será encaminhado.
Só para saber.
Tá bom.
Mas aproveito que seja. Como ninguém vai falar, a gente já perdeu muito tempo e a Alice já está aqui.
Tá.
Presidente, só realmente eu acho que seria interessante um ofício encaminhar diretamente para a Procuradoria do município, informando esse pedido de informações.
Será encaminhado, vereador.
Presidente, e aquele pedido de informações dos fornecedores de Pio Nono, vocês encaminharam conforme a orientação aí da bancada?
Da sessão, já está um mês, mais ou menos. Não, eu não tive ainda a resposta, não.
Mas a gente reforça aí, eu vou comprar para o senhor. Agiliza aí, gente, com essa outra demanda.
É, Alice, pode usar a fala. Alice vai falar da criação do Conselho Municipal de Turismo, que vai vir na outra pauta da próxima sessão.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento todos em nome do nosso presidente, Jonathan Leite. E eu estou aqui para falar para vocês sobre uma proposta de um projeto de lei colocado pela prefeita para a gente discutir e posteriormente votar numa sessão seguinte. Então eu vim logo para que a gente possa fazer uma apresentação, certo? Um esclarecimento, para que vocês realmente tenham conhecimento da importância da criação desse conselho. Trata-se do Conselho Municipal de Turismo. A gente sabe que o turismo é uma atividade econômica que está movimentando nacionalmente, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto ambiental. A atividade turística tem gerado essa movimentação que é bastante positiva para todos os municípios. Então, eu fiquei muito feliz em ser convidada para assumir a coordenação do Departamento de Turismo aqui do município, porque saber que essa administração tem uma preocupação em contribuir para o desenvolvimento turístico desperta um interesse na gente, já que a gente tem um município com potencial turístico enorme, seja no aspecto festivo, seja no aspecto religioso, que o turismo religioso vem crescendo. A gente tem a Gruta de São José, a gente tem a Mina de Mármore, a gente tem potenciais turísticos enormes no nosso município e que não são vistos como tal. Então, a gente tem essa preocupação de desenvolver, de se alinhar às propostas do Ministério do Turismo, que é importante que os nossos municípios, que tanto no aspecto local quanto no aspecto regional, tenha essa preocupação em se alinhar às políticas nacionais. Então, a criação de um conselho municipal vai permitir que essas discussões sejam feitas de forma democrática, já que engloba o poder público, as entidades privadas e também a sociedade civil. Então, eu não sei se vocês têm acesso ao projeto de lei, que vem explicando...
Ainda não.
Ainda não, né?
Chegou ontem.
Certo. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada em um outro momento. Eu também fico à disposição.
Tá. Aqui da matéria que eu acabou de receber.
Pronto. A proposta do Ministério do Turismo é que um conselho seja formado em um terço pelo poder público e dois terços pela sociedade civil, e entidades privadas. Então, o próximo passo da gente é convocar representantes de diversos setores que interagem diretamente com as atividades turísticas para que a gente possa compor esse conselho. A criação desse conselho também faz parte de uma proposta do Ministério do Turismo, que é a questão da setorização e regionalização do turismo, onde ele agrupa vários municípios que têm um potencial turístico dentro de uma mesma região para formar o mapa do turismo brasileiro. É muito importante que a gente se inclua nesse mapa do turismo, porque vai porque municípios como Pio Nono, que aparentemente, aos olhos dos outros, não tem um potencial turístico, a partir de então, ser incluído no mapa do turismo brasileiro é um salto gigantesco para a gente. Então, o projeto está aí à disposição de vocês e qualquer dúvida que tiverem para tirar comigo agora ou posteriormente, eu estou à disposição.
Mas seria no outro momento, Alice? Porque a gente não analisou, mas de cara a gente vê a viabilidade.
falou aí da, da mina de mármore, nós temos inscrições rupestres ali também, né?
Sim.
Na região do Saco, na época do seu Zucca, foi até o primeiro poço cavado lá, né? O primeiro poço artesanal de canto, aquela. Como é que chama?
Atanás.
Não, é o assentamento.
Novo Horizonte.
É o Novo Horizonte, mas eu chamava o Saco.
Baixão da Tanã.
Baixão da Tanã. Enfim, lá tem. Eu já visitei com a Rosa no mapeamento cultural que a gente fez.
É.
Tem, né?
Nós temos aqui a mina, tem umas furnas bonitas. Claro que o poder público tem que limpar, né? Para que o povo tenha acesso, que a mata é se limpar, que a gente entra, que vê. É importantíssimo. Temos na época do inverno duas cachoeiras também na mesma região. A cachoeira lá do Cadóis e uma aqui logo na Quixaba. Coisa muito bonita também na época do inverno que está sangrando. Tudo isso na época tem que ter sua limpeza para que o público tenha acesso.
Justamente, daí a importância de existir uma representatividade da sociedade civil, né? Porque existindo um conselho formado principalmente pela sociedade civil, é mais fácil que essas ações não fiquem sendo apenas propostas num plano de discussão, né? Que sejam realmente concretizadas, porque aí vai ter aquela equipe se encarregando de que essas ações sejam realmente concretizadas. Então,
eu diria que levando em consideração tudo que já foi falado, mas assim, o que pode tornar para o nome uma vitrine para o Estado, além do nosso recurso agro-mineral, do mármore, né, a gente fazer não só para a exposição e visitação, mas que a gente possa explorar esse mármore, levando a condição de vida daquelas pessoas que moram consequentemente do lugar. Tem até projetos interessantíssimos tramitando aí, que fica 30% aí dessa energia solar, da energia eólica, né, da geração, e também agromineral comum. Venhamos a levar economicamente, mas assim, nós somos a terra do caju. Assim, a gente não se apropriou disso. São Antônio disse que é a capital do caju, e a capital do caju é Pio Nono, mas a gente continua aí com muita dificuldade, até para produzir. Então, turisticamente, eu acho que a gente pode ocupar esse espaço. O caju seria a vitória.
É porque quando a gente fala em turismo, né, a gente tem que...
Mas eventos culturais para ser incorporado.
Isso. O turismo é, na verdade, o quê? Uma fábrica de ações e projetos que tragam uma sensação de prazer para as pessoas. Então, acaba se misturando, acaba compactuando com várias outras pastas, né? Então, o turismo, ele vai estar presente nas festas. São ações turísticas, né? Eventos são ações turísticas. A parte cultural, a parte ambiental e natural, tudo isso vai conversar com as atividades turísticas, o desenvolvimento local. São atividades que movimentam a cidade num setor total. Seja na parte de hotelaria, que a gente sabe, por exemplo, que no período de férias, que é o período mais festivo aqui do nosso município, que a gente recebe pessoas de outros municípios, a gente está movimentando o comércio local, os restaurantes, os bares, os hotéis, né, lojistas. É um giro que acontece de forma bem mais rápida na cidade.
Muito bem, pois aí quando para a votação, a gente reforça os argumentos.
Eu vou fazer só alguns destaques aqui da matéria. Eu pude ler rapidamente o projeto. O primeiro ponto é que as pessoas que vão compor esse conselho, elas devem ter um reconhecido saber, certa especialidade na área, e tenham conhecimentos patentes. O outro ponto que eu verifiquei aqui, até foi colocado já pela bancada da oposição, quando disse, olha, mas o município teria que fazer isso, dessa forma. Um dos pontos aqui do projeto é que vai ser elaborado e aprovado o calendário turístico do município. Então, de acordo com uma determinada programação, se tem realmente como priorizar alguns serviços e atividades. E outra coisa que eu pude notar e que são pontos muito importantes, primeiro, que esse conselho municipal vai prestar homenagens, por exemplo, a algumas empresas que queiram ser amigas desse projeto de desenvolvimento do turismo do município. Isso é importante. E, por fim, que é aqui no artigo 14, que eu acredito que fosse a maior preocupação de todos, é a questão de que as funções desses membros do Conselho não são remuneradas. Isso não gera nenhum ônus para o município, é mais uma atividade realmente de formalização, de estruturação. Eu acredito que não. Satisfeito com isso.
Pois aí, Alice, na próxima sessão já deve ter analisado, vai para a pauta, aí você se faça presente e aí para discutir alguma dúvida que venha a surgir.
Será a última?
Obrigada.
Será a última do resto,
né? Sim. A próxima é. Sim, né? Como o vereador Fanal falou, não gera nenhum impacto econômico,
não,
né?
Não é impacto.
E também tem a LDO.
Não,
mas
essas emendas, eu não
posso.
Quais são as emendas da LDO? Eu vou apresentar só no segundo turno.
É no segundo turno, as emendas do segundo turno.
Porque foram essas aqui a gente já apresentou.
Em relação à LDO, como não tem o parecer conjunto hoje ainda, então só para a próxima. É tirar de pauta. Foi corrigido também, viu?
Eu sabendo, a gente fez outras observações, ela veio igual o teste passado, inclusive no regime jurídico, e para evidência já foi mudado, né? Foi igual.
Vereadora, e essas emendas que a senhora já propôs?
Não, eu já disse que não ia colocar.
Vai retirar?
Nós vamos retirar, vamos refazer. Assim, porque vão ser. Essas aqui elas permanecem, só que a gente observou. E o desmembramento, observou que tem que ter desmembramento, já foi criada a Secretaria de Meio Ambiente. E tem outra coisa que o vereador do Sinão observou. Então, essas emendas, nós vamos refazer.
O caso vai acrescentar, né?
Acrescentar e refazer algumas atividades.
Essas três, vereadores, foram apresentadas e já foram apreciadas na CCJ.
Já?
Serviço fúnebre.
Mas eu falei que era.
Serviço fúnebre da Secretaria de... Não.
E obras?
Igual, até o regime. Até o regime jurídico.
Tem nada a ver com a Secretaria de Obras. É
que já passou de fazer fator. Tá do mesmo jeito. Então, assim, por isso que eu entrei em contato com o Silvano e disse: olha, desconsidere as emendas que nós vamos refazer. Porque eu observei aqui que. Porque, assim, não foi divulgado. Tudo bem. Não foi divulgado, mas a gente sabe que foi criada a Secretaria de Meio Ambiente. Eu vi no Diário Oficial, que eu olho todo dia. E aí a gente tem medo relacionado a essa secretaria, sugestões. Deixa até aqui a sugestão do secretário compareça, porque a gente tem participado do momento de plenárias que trata dessa questão do meio ambiente, da degradação. Nós estamos sentindo na pele o peso dos agrotóxicos aí atrapalhando nossas culturas.
Então vamos para a pauta. Projeto de lei 015-2019, votação do segundo turno, cria o programa municipal de prevenção ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes e da outras providências. Dois turnos, maioria absoluta. Alguém ainda vai querer alguma discussão? Projeto em votação, quem aprova permanece como está. Projeto de lei 17/2019, assegura atendimento diferenciado domiciliar preferencial a pessoas internadas, doentes e enfermos em órgãos públicos e privados e da outras providências. Segundo turno, maioria absoluta. Alguma discussão? Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado. Projeto de lei 16/2019. Esse projeto, a princípio, não estava na pauta, mas a vereadora Santinha apresentou o parecer, entregou hoje, e o procurador disse que não tinha nenhum problema colocar, que é favorável da comissão dela.
Senhor presidente, eu queria que me entendesse. Eu fui o relator de uma comissão e... eu dei o parecer a favor. Ok.
que estão em problema com as outras pessoas. Eu prefiro, eu me abster, eu não vou votar não, viu? Quero que entendam. De qualquer maneira, se eu tenho dado parecer contrário, as outras pessoas tinham o direito de dar a favor e quem mandar é a maioria dos dois.
No, né, caso desse projeto aqui, 16/19?
É, eu vou me abster.
Certo.
Eu vejo aqui, alguém pode até, por uma ignorância, solicitar esse SAMU, achando que tem direito, e aí chegar lá realmente é uma simples dor de cabeça. Não foi. Mas eu vou me abster, eu não vou não, e eu ainda acho, me perdoem, viu?
Tudo
fiquem
bem.
À vontade os outros, tudo bem.
Presidente, a gente tem que compreender o posicionamento do vereador do Cílio, é um direito dele. Só que assim, só para deixar claro para os demais colegas que esse projeto, que não é da minha autoria,
é da minha.
É da sua autoria, mas ele trata de aplicação de multa para quem acionar indevidamente motivado por má fé o sistema de atendimento médico de urgência. Ou seja, são os trotes.
Os trotes, tá.
E às vezes vai
para
lá e tem um serviço que
está. É só ler a emenda. Dispõe sobre a aplicação de multas para quem acionar indevidamente, motivado por má fé e sem o objetivo real de obter o atendimento. O serviço de emergência, como o SAMU, que no caso dois turnos, maioria absoluta.
E a gente percebe muito, não em pelo nome ainda, mas, por exemplo, cidades maiores colocam bonecos sujos de alguma tinta vermelha no meio da rua, chamam o SAMU. Como um trote. E aí a equipe se desloca, deixa às vezes de fazer atendimento a uma pessoa que realmente esteja precisando. Então, assim, pode não ter esse efeito para hoje, mas é importante que a gente também esteja legislando pensando no futuro. Esse é o meu ponto de vista.
Senhor presidente, a gente ficou preocupado porque as telecomunicações é matéria de competência da União, estabelecida pela Constituição Federal. A União, ela tem o poder de delegar, né? Ela é quem estabelece as normas e regras e tal, né? Porém, como a CCJ, né, que é a comissão que tem a obrigação de analisar a legalidade, a constitucionalidade e a boa técnica da legislativa, deu seu parecer a favor, a gente... não vai botar nenhum obstáculo em nos posicionar de forma favorável. Porém, eu acho que você deveria chamar a assessoria jurídica da casa e analisar mais, com mais profundidade, para a gente não correr o risco de ficar aprovando aqui na Câmara projetos ilegais.
Eu já tinha falado com o doutor Edivan. Deixa eu explicar. Por que está botando esse projeto agora? Porque é um serviço que vai se iniciar no município e antes que ele cause problema, já se tem alguma coisa estabelecida. Porque é o que acontece muito, quem mora nas capitais ou interiores de grande porte, é só o que acontece, é trote para o SAMU. Tá? Que eles criam uma situação que, de acordo lá com os critérios da regulação, eles liberam o SAMU para ir até o local. E quando chega lá, cadê? Não tem nada, né? E daí pode estar acontecendo outro evento de uma pessoa que esteja precisando e o serviço ocupado no trote. Então, a única intenção desse projeto é para que a coisa comece certa, porque o município tem, durante um ano de SAMU, é prejuízo para o município. Porque o tanto recurso é pouco, como se tem todas essas avarias pela frente. Então, é uma coisa que eu quero que já comece certo, mas fica a critério de cada vereador.
Senhor presidente, eu concordo com a vereadora. Por que que não deixa começar, porque nem começou o serviço ainda, por que que não deixa começar? E se houver realmente essas, houver essas coisas aí, como vocês estão achando que pode acontecer, que a gente vê realmente no país todo, acontece esse trote que realmente atrapalha as coisas. Se realmente vier a acontecer, a gente toma as providências.
Eu acho que não precisa esperar acontecer.
Tem nada alguma coisa
para poder... Então, assim, o serviço do SAMU, ele é muito rigoroso para poder ser liberado para um paciente. Então, assim, os trotes, eles acontecem bastante, principalmente onde já está estabelecido o SUS. Então é pertinente o projeto do vereador. A gente não pode começar uma coisa de forma errada. Né? Até esperar acontecer para poder dar certo, é esperar ser roubado para poder ter polícia. Não existe isso aí, não.
Na verdade, vereador, eu estou discutindo a legalidade do projeto.
Eu sei.
Se é legal. Entendeu?
Eu sei, mas eu não estou fazendo comentário nem em cima da sua.
Não é que o projeto não seja.
Argumento não, para o vereador.
Entendeu? Agora temos que analisar se é constitucional para que a gente possa aprovar.
Perfeito. A vereadora Santino levantou realmente uma questão importante. Questão da constitucionalidade. Quando se trata de matérias, seja ela de competência privativa da União, estados e municípios, a competência do município ela é residual, certo? Se nós formos esperar a União legislar, a União lembrar que Pio Nono existe, para legislar sobre a aplicação de multa para o SAMU do Pio Nono, nós vamos ter 30 mil trote aqui e não chega uma lei federal nesse sentido. E só para esclarecer um pouco melhor, telecomunicações, bem verdade, é competência da União. Só que nós não estamos legislando sobre telecomunicações. Nós estamos legislando sobre uma competência residual de interesse do município, aplicando o poder de polícia municipal a quem cometeu infração de um serviço que também possui responsabilidade do município. Entendeu? Então, assim, no meu entendimento, no meu ponto de vista, a situação se afigura dessa forma. Primeiro que nós não estamos tratando de legislar sobre matéria de competência exclusiva da União. Nós não estamos tratando de telecomunicações. Até mesmo porque não é um sistema municipal de telecomunicações. Não está se tratando disso aqui. Outro ponto. Existe um âmbito de atuação do Legislativo Municipal. O Poder Público Municipal ele pode legislar sobre todas as matérias inerentes ao município, desde que não fira a competência da União, dos Estados ou não gere despesa para o Executivo, sob pena de interferir no princípio da separação dos poderes. Mas fora isso, eu, pelo menos de plano, não consigo verificar nenhuma irregularidade no projeto. Se eventualmente for aprovado o projeto, nós não estamos tratando de telecomunicações. O SAMU, lá na central, comunica a Secretaria Municipal de Saúde, ou a Polícia Militar, ou a Polícia Civil. Olha, houve um trote que foi acionado por pessoa fulano de tal, aí da cidade de Unônio. Nós estamos falando aqui de deixar impune. Porque nós não estamos falando de legislar sobre matéria de competência exclusiva da União. Nós estamos falando de uma comunicação, de um fato, porque da mesma forma que eles comunicam quando o serviço é prestado, eles comunicam quando é um trote. Olha, a viatura foi deslocada, chegou lá, era um boneco. Ou chegou lá, não era. Então, é nesse sentido que eu estou colocando a discussão. Mas fica ao livre critério de cada um dos vereadores, a gente respeita o posicionamento individual de cada um. Agora, com relação à legalidade, eu estou convicto...
A constitucionalidade, né?
É, legalidade,
caso que a vereadora, ela é presidente da comissão, né? Eu queria só fazer uma
referência. Mas se o presidente achar conveniente, convide o procurador a se manifestar sobre o tema.
E deixa na próxima. Seria para a próxima? Não sei.
Não, quanto ao procurador, ele já me passou que é legal. Isso aí, eu não ia botar o projeto em votação se tivesse algum indício de ilegalidade. Né?
Coloque em votação. Dentro desse contexto, eu só quero inferir o seguinte, que eu fiquei muito contente com a vida do serviço SAMU para cá, como eu sempre digo. Tudo que for para acrescentar à sociedade, a gente está aqui a favor, discutindo e endossando. E eu não sei, eu nunca ouvi falar de ninguém só de estar uma ambulância, de chegar lá a ser nem ambulância, quanto mais o serviço do SAMU. Mas também a questão da constitucionalidade, a gente também consultou, os colegas nos acionaram, porque eu não, né, não sou relatora, nem sou presidente da comissão. E aí a gente achou melhor se expandir, como vocês sabem, a gente sempre faz, a gente traz fundamentado, com orientação jurídica também, responsável. E aí foi observada essa questão da inconstitucionalidade. Mas não vejo que isso desagrega valor à sociedade. Por isso que a gente resolveu optar por parecer também a favor, até em respeito que a CCJ tinha feito. É bom que seja observado isso também.
E outra coisa, vereador, só para complementar. Isso nós estamos falando de certa forma, de penalizar, através do poder de polícia, uma multa administrativa do município. Nós não estamos criminalizando conduta. Isso tem que ser dito. Talvez, quando foram questionar, tenha se pensado dessa forma. Mas nós não estamos falando de tipificação de um delito. Nós não temos competência realmente para falar disso.
Pois é, por exemplo, dentro desse contexto...
Nós estamos tratando de uma multa administrativa, assim como existem as multas, por exemplo, para comerciantes, para pessoas que descumprem algumas normas municipais.
A de trânsito, que eu acho que já está no tempo, a turma não quer se adequar.
Senhor presidente, eu até assinei o parecer também, mas aí troto já é crime, isso aí é bem claro. Quem anda passando troto aí, isso é crime, já vai ser penalizado com certeza, não por conta disso. E eu me assinei, mas eu me abstenho também.
Esse é o tipo de projeto que ele tem duas mãos assim do ponto de vista político para a gente, né? Eu também estou defendendo alguns projetos antipáticos aqui, né? Quando a gente defende que o transporte escolar seja melhor, também tem a figura lá que fica contra a gente, né? Mas, assim, eu tenho um projeto também para ser analisado aqui, que termina, pode ser, parecer antipático, mas nós estamos aqui também para fazer nosso dever, é lá, pela qualidade de vida da sociedade. É a questão de jogarem lixo aí na saída das ruas.
Isso é crime ambiental.
Isso é crime ambiental. E quando a gente for discutir, na próxima sessão, eu quero... Tem um projeto aí para entrar que vai... Já até sugeriu para o secretário ver. Nós vamos fazer essas sugestões sim. Nós vamos ajudar a organizar isso aí. Precisa ser organizado.
José, coloca o projeto em votação.
Projeto 16/2019, quem aprova permaneça como está. Duas abstenção. Projeto 19/2019 dispõe sobre a autorização para doação de imóvel pertencente à municipalidade, à loja maçônica Tomé Alves Pereira, número 47, dois turnos e maioria absoluta. Projeto de autoria do vereador Fanuel, em discussão.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, meus irmãos, todo o público presente. Nós que fazemos parte da loja maçônica simbólica Tomé Alves Pereira, número 47, temos o grande sonho de termos o nosso templo, a nossa sede própria. E é com base nisso que apresentamos esse projeto, que me causa muita felicidade por poder fazer isso em nome e benefício da nossa loja. Não que esteja aqui, de certa forma, advogando em causa própria, mas por saber a importância que tem a maçonaria para a nossa sociedade e para todo mundo. Uma instituição milenar e realmente voltada à Associação de Defesa e de Direitos Sociais, que prestam relevante serviço à sociedade pionense, seja na caridade, na solidariedade, seja estimulando princípios básicos da nossa sociedade, como a liberdade, igualdade, fraternidade. E me sinto muito feliz nesse dia, acredito que não teremos nenhum problema de votação. Foi devidamente tudo descrito, foi juntado inclusive no projeto inicial o loteamento onde está situado esse imóvel. Não acredito que gere nenhum prejuízo ao município, haja visto que é um terreno um pouco mais afastado da sede. E é um terreno que atende perfeitamente às expectativas da loja maçônica. Então, acredito que estejamos, na medida certa de lei e justiça, fazendo aqui o nosso papel. E submeto à apreciação dos demais colegas.
Agora, formalmente, bom dia a todos e cumprimento as pessoas aqui presentes. Em nome de Luiz, vamos respeitar mais ele, né? Sempre. E endossar o projeto do novo vereador. Só dizer do respeito que nós temos pela organização. É uma das organizações que a gente tem mais simpatia. Sou amiga de muitas samaritanas. Em breve nós estaremos aqui aprovando também um título de cidadão para uma samaritana muito especial, esposa de um de vocês aqui, né? Já posso até adiantar e pedir já o apoio das colegas. Já está pronto o texto, mas como não foi apreciado os títulos, é Liliana, né? Esposa de Cláudio, nós vamos aqui defender esse título, porque ela já faz tempo que ela está agregada à nossa sociedade, é comerciante e ajuda a mobilizar aqui a nossa, a fomentar a nossa economia. E dizer que a gente aprova com muito prazer, vocês merecem esse espaço, contribui muito com o município e é justo que o município também retribua um pouco dessa forma. Só essas as minhas palavras.
Só para reforçar aqui o que o vereador falou, realmente é uma grande importância, é uma instituição que só faz o bem. Eu conheço todos aqui, mas não por nome, em nome do Júnior, do Jorge. Levo o nome a todos, pode contar com o meu apoio, é um pessoal que é muito diferenciado, a gente vê a união, eu sou muito a favor da união. Eu tenho dito isso, seja para que for. A união é quem vence, realmente. Então, vocês estão de parabéns, pode contarem com o meu apoio.
Só bom dia a todos, primeiramente, cumprimentar os amigos aqui, dizer que, na verdade, a felicidade é a gente poder contribuir com vocês na questão da aprovação, dessa indicação do vereador Fanuel, parabenizá-lo também, já por pertencer a essa entidade. Até recebi ligações, mensagens de alguns, né, pedindo para votar, disse que nem precisava, porque é uma entidade que eu respeito, que tem até minha admiração, já recebi até convite por parte de alguns. E dizer que tem meu apoio, meu voto e também a minha admiração por vocês, por essa entidade tão séria, que cuida e tenta, como o vereador Fanuel fazia aqui, tratar as coisas, deixar as coisas com mais igualdade, tratar de forma igualitária e dar espaço para todo mundo dentro da sociedade.
Bom dia. Abraço a todos. Eu vou abraçar a todos em nome do Júnior, que é o que eu tenho mais aproximação, né? E Júnior é ex-vereador de Fronteiras, né, Júnior? Quero dizer que a nossa posição é favorável, que a maçonaria é uma irmandade assim, que dispensa comentários, pratica e estimula os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, sem qualquer distinção de raça, né, cor, ou credo, classe social, política ou religiosa. Então, assim, é um prazer muito grande contribuir, né, com esse voto a favor desse bem que é de suma importância e que com certeza vai ser de grande proveito para vocês, para a sociedade.
Só dizer aqui a todos que parabenizar o vereador Fanuel e em nome do meu tio falar que é importante ter vocês aqui também na Câmara para poder apreciar tudo isso que está acontecendo e dizer que sou a favor também do voto, né? E que tudo que for relacionado à loja maçônica pode sempre contar com o meu voto a favor.
Bom dia a todos. A maçonaria é uma organização, associação que não tem fim lucrativo. Eu sempre admirei, tenho muitos amigos maçons, Fronteiras, Quimpe Nono, e reconheço o trabalho da maçonaria e sei que ela faz um trabalho útil à sociedade, útil a Pio Nono, e eu acho merecedor a doação do terreno e desejo que realmente dentro dos 2 anos, que é o prazo definitivo, vocês concluam a sede de vocês e contem com o meu voto. Sou a favor. Obrigado.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os amigos maçons, a pessoa do meu padrinho, o padrinho Luiz, e do amigo João do Frigotil. Dizer que nós sabemos da importância que a maçonaria tem para toda a sociedade. É uma instituição que esteve presente em todos os acontecimentos históricos do nosso país, aliás, do nosso país não, do mundo. É uma instituição feita por pessoas de bem, por homens e mulheres comprometidos com o bem-estar da sociedade. E o nosso voto não poderia ser diferente. Nós votamos a favor, agradecemos por a presença de vocês aqui e dizer que vocês são sempre bem-vindos a esta casa de discussão, pois vocês são peças importantes da sociedade pionense.
Bom dia a todos. A gente sabe que esse país tem uma dívida enorme com a loja maçônica, né? Desde a época da nossa independência, foi uma das coisas que lutou a favor da nossa independência. Já que não podemos pagar essa dívida a nível do Brasil, vamos começar a pagar um pouquinho a nível do município, né? E sempre que precisar...
Bom dia a todos os maçons. É de grande relevância hoje o que a gente está votando em favor da maçonaria, até porque é uma instituição, como todos já falaram, a importância a nível de Brasil, a nível de Pio Nono. E a nível de Pio Nono é uma instituição que tem prestado grandes serviços à sociedade, principalmente no lado da ação social. Quem anda nos interiores escuta, vê os populares falando: fulano andou aqui, trouxe isso, cicrano andou aqui, trouxe aquilo. E assim são em várias regiões do nosso município. É uma luta que eles já vinham pleiteando aí há mais de ano, essa história da doação do terreno. Daí o vereador Fanuel conseguiu com a prefeita. Então agora é erguer a casa e batalhar por outros, como é que se diz, outras ações que venham beneficiar a nossa sociedade. Então, de parabéns à maçonaria pelunense, à loja Tomé Alves.
Possível, como todos os projetos, com exceção do projeto do SAMU, teve a votação favorável das duas bancadas, para que votar o segundo turno logo hoje.
Sim.
Mas, né, só fazer mais uma colocação aqui.
O presidente Jonatas falou agora há pouco que eu já tinha conversado com a prefeita, eu não conversei com ela não, viu, presidente?
Estou dizendo que você conseguiu, rapaz.
Não consegui não. O projeto é o seguinte: quem tem a competência legal para fazer a doação é o executivo. Mas o executivo só pode fazer a doação mediante autorização do legislativo. O nosso projeto tem essa finalidade de autorizar. Nós só invertemos o procedimento. Ao invés dela mandar o projeto pedindo autorização, nós autorizamos e pedimos agora para fazer a doação. Podia, é verdade. E aí nós apresentamos nesse sentido. E aí só esclarecer dois pontos do projeto para os irmãos que estão presentes. O primeiro deles fica no artigo 3º, é que a loja maçônica não poderá vender esse terreno no prazo de 20 anos. Isso é só uma praxe legal, certo? E as despesas decorrentes da transferência do imóvel correm por nossa conta, pela loja. E também a questão de que nós teremos o prazo de 2 anos para iniciar os trabalhos de construção da sede. Perfeito?
Certo? Só para iniciar, né? Não é para concluir, não.
Na realidade, vereador, os 2 anos, ele diz o seguinte, aqui o projeto, a nossa intenção, quando propusemos, foi a seguinte: 2 anos para efetivar a doação, certo? A construção do templo poderia até ser em período superior, mas efetuando a transferência dentro de 2 anos, o imóvel pertence à loja maçônica.
Projeto em votação, que a própria permaneça como está. Projeto aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Como foi acertado, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Projeto de lei 19/2019 dispõe sobre a autorização da doação de imóvel pertencente à municipalidade, a loja maçônica Tomé Alves Pereira, número 47. Quem aprova, permaneça como está.
Projeto aprovado.
Quer colocar os outros também,
né? Não, coloquei só o da maçonaria. O SAMU, o SAMU que era primeiro só, mas fica para a próxima, prova na outra. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.
Uma
palavra, irmão.
Nós temos dois colegas
aqui. Olha a tribuna.
Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras do Poder Legislativo de Pio Nono. Nesse momento, em nome da loja Tomé Alves Pereira, eu quero aqui agradecer de coração por ter sido colocado em trâmite e votado e aprovado esse projeto para que possamos construir o nosso templo maçônico. A loja Tomé Alves Pereira, número 47, Oriente de Pio Nono, sinta-se muito honrado. E quero dizer nesse momento que o venerável da loja Tomé Alves Pereira, no momento, era Ivanildo, mas por motivo superior não pôde participar. E em nome do sereníssimo grão-mestre da grande loja do estado do Piauí, também com certeza fica muito contente com o resultado e a aprovação. Meu muito obrigado. Vamos lá agora. Bom dia a todos.
E o Urinho que é de valer, né? É de valer pra ter um negócio assim, né? Obrigado.